por dentro do turismo.
Oi, gente, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente no programa Por Dentro do Turismo. E hoje, com a honra da presença da nossa queridíssima Bárbara Carvalho. A Bárbara trabalha aqui com a gente na rádio, né? Dá todo assessoramento para o programa, enquanto estou eu e a professora Flávia ou a professora Grazi desenvolvendo, né, o tema do dia. Bárbara, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para os nossos alunos, para eles te conhecerem.
Oi, Prof. Karen. Ai, eu é que estou muito honrada, né, de estar aqui no Por Dentro do Turismo hoje. Eu adoro o programa. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou graduada em jornalismo, né? No caso, eu me graduei no ano passado aqui na casa. Mas antes de eu fazer essa faculdade, uma das que eu pensei em fazer foi turismo. Porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito do tema, tanto que eu penso em fazer o curso de gestão de turismo que a gente tem aqui.
Esse aí, olha aí, você vai gostar.
Muito bacana, e muito obrigada pela participação de estar aqui com vocês hoje.
Que bom, fico muito feliz por você estar aqui com a gente. E aí, o tema de hoje, pessoal, que a gente vai falar, é um tema muito interessante, que é empreendedorismo e turismo. Isso mesmo, quem trabalha com turismo, quem atua na área, e principalmente quem está aí fazendo curso de gestão de turismo, né? São pessoas que estão se preparando aí para esse mercado e para empreender também. Cada vez mais a gente tem percebido que os empreendedores, principalmente na área do turismo, eles têm que apostar em novas tecnologias, como mobile e vídeos, além dos serviços compartilhados. Isso tem aparecido muito no ramo do turismo. A gente tem que lembrar que os novos turistas, esse novo modelo de turistas que nós temos atualmente, eles buscam experiências, novas experiências, como, por exemplo, conhecer a rotina local, ou saborear pratos e bebidas típicos da localidade, até mesmo, de preferência, na casa de algum nativo. Tudo isso é super importante quando a gente vai falar de turismo. Então, uma dica que a gente tem é sempre acompanhar as tendências de mercado e, na medida do possível, adaptar aos nossos negócios. Então, o setor de turismo, assim como diversos outros, né, tem sentido esse reflexo da mudança do perfil do consumidor, né, que está cada vez mais conectado nos serviços de internet, cada vez mais exigente. E também agora, depois da pandemia, eu ia perguntar para a Bárbara, como jornalista e como viajante, né? Bárbara, você acha que vai mudar o perfil do turista depois do período que passar a pandemia?
Eu acho que sim, Karen. Eu acredito fielmente que o setor de turismo, depois de passar tudo isso, vai crescer bastante, porque se tem uma coisa que a gente está vendo que faz falta, é poder fazer isso, né? Viajar, nem que seja para pertinho, né? Então, acredito que o turismo vai ser um dos setores que vai bombar quando essa pandemia passar.
É verdade, isso mesmo. Então, assim, na verdade, a gente tinha já comentado nos programas passados dessa demanda reprimida, né? Mas também, além disso, tem sido feitas pesquisas desde 2016 por organizações internacionais, como, por exemplo, a Euromonitor, a Skift e a própria OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que realizam constantemente pesquisas para entender as tendências globais do turismo e que fazem com que dão um norteio às empresas, às milhares de empresas do setor, né? E a gente tem aí algumas tendências do setor que foi identificado desde 2016, mas permanece ainda hoje, tem se destacado bastante. Como eu comecei com a pandemia, mas depois a gente vai falar sobre outras coisas, eu ia comentar aqui com a Bárbara, né, Bárbara, que a gente está tendo um crescimento aí de um turismo que a gente chama de isolamento. As pessoas optarem, pelo menos nesse primeiro momento, até sair a vacina, onde eles possam ficar em localidades mais reservadas. Aí eu vou te perguntar, você acha que isso é uma tendência ou... quem trabalha no setor da hotelaria, pousadas, pode encontrar aí um nicho de mercado, que é um empreendimento, né?
Ah, eu acho que sim, Karen, até porque é essencial. Até porque também, pelo menos aqui no Brasil, a gente já está há 6 meses, né, nisso da quarentena, e já é tempo suficiente da gente ver como o vírus é transmitido, né, como que se comporta, o que é... já é eficaz para você não pegar. Então, assim, se você for para esse ramo da hotelaria, se procura âmbitos que que cumpre, né, as normas de higiene, todas essas coisas, eu acho que já está voltando a estar seguro poder viajar, poder ficar num quarto de hotel e todas essas coisas.
É verdade. Agora, aí fica a dúvida, sabe, aqui, Bárbara, eu queria também ouvir tua opinião. Eu fico na dúvida se o modelo que cresceu muito no ramo do turismo, que a gente chama que é da expansão da economia compartilhada, tipo Airbnb, uhum, Uber, BlaBlaCar, sabe, essas coisas, que as pessoas, por exemplo, suponhamos o Airbnb, existe uma dúvida se as pessoas vão querer retomar o turismo nesse formato, sabe? Ah, vamos dividir carona, vamos de bed and breakfast, vamos ficar na casa de uma pessoa. Eu não sei, aqui falando particularmente, dando minha opinião, eu não sei se essa retomada vai ser tão rápida nesses setores específicos. Às vezes eu acho que se a gente se investir mais no setor hoteleiro, como pousadas e hotelaria, que conseguem seguir protocolos sanitários mais exigentes, talvez as pessoas optem por ficar nesses locais. Será?
Exatamente, né, Karen? Eu acho que sim, eu concordo com isso, até porque, como eu disse anteriormente, como a gente já sabe quais são as formas de transmissão do vírus, a gente sabe que uma, né, das mais eficazes para transmitir o vírus é isso de aglomeração, é você ficar muito perto de alguém. Então, isso de você estar num carro com muitas pessoas ou ir para uma casa, né, digamos, uhum, assim, que você não conhece o dono, não sabe quanto é isso da higienização, realmente vai ficar um pouquinho complicado para esses meios para voltar a ter, né, um bom faturamento.
Isso mesmo. E aí, gente, vamos falar um pouquinho mais da tendência do mercado, para daí eu e a Bárbara a gente comentar com vocês aqui algumas sugestões, né, Bárbara, de negócios de turismo, que são coisas bem legais que a gente pode sugerir aqui para os nossos alunos, né? Mas vamos falar só um pouquinho mais de tendência para a gente contextualizar o cenário, e daí a gente fala, então, né, de sugestões de ideias de negócios de turismo, né? A gente também teve uma popularização no turismo, que são a popularização dos vídeos, né? Eles estão cada vez aparecendo mais, então as pessoas estão procurando muito, antes de escolher um destino, elas optam, uhum, por colocar em vídeos, né? Para você ter uma ideia, Bárbara, essa semana eu assisti um filme, um filme espanhol chamado Palmeiras na Neve. É um filme que está na Netflix e conta sobre a Guiné Equatorial no Brasil, no período colonial, que eles pertenciam como a colônia à Espanha, sabe? E uhum, o filme é muito interessante, e muita coisa que foi falado lá, a gente não sabe, ou não sabe profundamente, porque a Espanha não é o nosso país de origem, né? Sim. E eu fiquei encantada com a Guiné Equatorial. Aí depois, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui na internet, e em vez de procurar muita leitura sobre o país, eu acabei indo direto para os vídeos, entendeu? Porque as pessoas tinham gravado desse país, né? Que, por sinal, é lindíssimo, tem uma beleza natural linda. Então, esses vídeos que estão sendo feitos cada vez mais, eles promovem os destinos, os hotéis, os atrativos turísticos. A gente tem bastante vídeo feito com drones, né? Agora tem sido bastante utilizado. E tem uma pesquisa que foi feita pela Google, né? Que 80% das buscas de viagens no YouTube estão relacionadas à escolha de um destino que a pessoa quer viajar, né? E aí aparecem nesses vídeos as marcas de hotel, as agências de viagem, as operadoras, né, que estão presentes na rede. E também, sabe, Bárbara, os smartphones, esses vídeos, os sites, estão sendo adaptados para os mobiles, que são os smartphones. Eu acho que talvez porque a gente fique mais tempo no celular do que no computador. O que você acha?
Eu acho ótimo. Eu vou até comentar uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, ela é publicitária. A gente estava falando sobre essa ideia de dar suporte, né, para as pessoas e tal, que não tem muita habilidade com redes sociais, porque hoje em dia a gente sabe que redes sociais, essa parte de comunicação, ela faz toda a diferença para uma empresa, se quer vender e todas essas coisas assim, né? Uhum. Aí uma coisa que a gente comentou foi, não, vamos trabalhar com isso, dando publicidade e visibilidade a praias, porque muitas vezes a gente nem sabe que existem lugares bonitos assim, porque não dão visibilidade, não, né? Às vezes Instagram, algum site, alguma coisinha assim, mas não é muito bem cuidadinho. Aí esse é um outro nicho de empreendedorismo que dá para pensar, né, dentro do turismo, trabalhar com as mídias sociais, servir, né, como agência para lugares assim, né, para incentivar as pessoas a irem viajar para esses lugares.
Com certeza, isso mesmo. É, Bárbara, se a gente desenvolve os destinos de forma sustentável para dar visibilidade, para promover a economia local, é muito legal, né? Porque é isso que você falou, às vezes a gente tem na internet aí em evidência mais os destinos tradicionais e destinos desconhecidos também podem ser muito bem conhecidos. E as pessoas também elas procuram muito destinos turísticos através dos celulares, né? Em vez de irem para os computadores, né? Então, é um novo comportamento dos usuários que também modificou a jornada de compra do viajante. Então, por exemplo, esses consumidores, eles procuram micromomentos, que são momentos que buscam informações em meio a outras tarefas, ou seja... Perdão, ele está lá tomando um café e aí abre rapidinho o celular para ver um destino. Então, é um micro momento que ele está guardando para conhecer um destino. Então, a gente tem um turista, um viajante cada vez mais conectado, cada vez mais voltado para a área da tecnologia. E também a gente tem um turista que está misturando, né, a parte da viagem de lazer com a viagem de negócios e business, né? Que é business and leisure, que eles chamam, né? Então, ou seja, eles acabam fazendo com que o profissional, ele aproveita a viagem para fazer um destino turístico, para ser uma viagem corporativa, e estende, às vezes, 1, 2, 3 dias na localidade para conhecer esse destino turístico. Então, são viajantes que estão familiarizados com sites, com aplicativos, eles gerenciam suas próprias viagens, né? E também querem fazer lazer, também querem aproveitar para conhecer a cidade, né? Então, esse passageiro também é muito interessante, sabe, Bárbara? Porque é um passageiro que a gente pode investir para motivá-lo que permaneça mais tempo no destino e não faça aquele bate-volta, entendeu? Ah, vou lá, participo de uma reunião e vou embora, né? Uhum. E por fim, a gente tem aí um tipo de turismo muito legal que está crescendo, né? Que é o turismo de experiência, né? Nesse turismo, é aquilo que a gente tinha comentado lá no início do nosso programa, falando de turistas, né? Principalmente os mais jovens, que não querem apenas conhecer os famosos cartões postais, né? Que normalmente tem turismo de massa maior, etc. Eles querem novas experiências, querem conhecer a rotina do local, querem saborear os pratos, as bebidas típicas, eles querem conhecer a casa de um nativo, aprender a cozinhar, a fabricar uma cerveja, colher, comprar frutas. Então, isso é muito legal, porque aí a gente vai trazendo as raízes do turismo, né, de forma que ele não seja apenas um produto, mas seja um produto que transforme a vida das pessoas. Por que eu trouxe junto com a Bárbara esse cenário? Para vocês entenderem, agora eu vou passar a palavra para a Bárbara também, para ela comentar um pouco dos negócios de turismo, né? Mas a gente trouxe esse cenário para vocês entenderem que a partir disso que nós temos, é aí que nascem as potencialidades para negócios. E quais são esses negócios que a gente poderia sugerir para os nossos alunos, Bárbara?
Tem vários, né, Karen? Antes eu só queria dar um adendo que você falou disso do turismo, né, de gastronomia, essas coisas assim, turismo de experiência. Dá uma dica, gente, tem uma série na Netflix chamada Street Food. Ela tem 2 temporadas, uma é na Ásia e outra é na América Latina. Nisso pegam várias capitais e fala da comida de rua local, gente. É perfeita. A da América Latina, eu quero ir para todas as cidades que apareçam lá.
Tudo é gostoso, né?
Enfim, vamos compartilhar a tela então, Karen, colocar aqui das 8 ideias de negócio, pode ser?
Pode ser. Eu até vou ver aqui isso que você falou do street food, deixa eu pegar aqui.
Enquanto isso, eu vou colocando a matéria aqui para vocês verem, tá? Ó, essa matéria aqui, gente, ela é bem bacana, que ela fala sobre isso, de 8 ideias de negócios de turismo. E aqui na primeira ideia, a gente já vê uma que eu achei muito, muito bacana, que eu já me identifiquei, que é essa questão de locação de malas. Por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho mala. Como eu viajo pouco, quando eu vou viajar, eu acabo levando umas 3 bolsas, porque cada bolsa vai um tipo de coisa, né? Coisa que se fosse uma mala só seria suficiente para colocar tudo. E eu nunca pensei nisso, sabe? E é muito bacana isso.
É uma ideia muito bacana.
Talvez você cobra por uso, né, de dias e tal, mas eu achei essa ideia muito boa.
É muito boa, até porque, né, Bárbara? Dá para fazer assim, ó. É, a gente pode, por exemplo, pegar a mala no aeroporto e devolver no mesmo aeroporto, ou fazer uma parceria, em outros principais aeroportos, assim. Você pega a mala em uma, entrega em outra, ou entrega lá no teu destino final, sabe? Então, são coisas bem legais. Tem pessoas que podem até levar a mala para casa, né? E depois elas vêm pegar a mala também, assim, né?
Exatamente. Aqui a gente tem também essa outra questão que seria do personal travel, né? Que eles falam aqui que muitas pessoas não gostam de tratamento impessoal e pacotes prontos adquiridos, né, das agências de viagem, que é o que a gente ainda mais vê, né? Então, isso daqui, o personal travel, ele é alguém que cria os roteiros, né, personalizados de acordo com o que você quer fazer, o que você quer
Isso.
conhecer, né, lá nos
Exatamente.
lugares.
O personal travel é como a Bárbara comentou, né? É esse turista mais, digamos assim, ele quer um tratamento diferenciado, então vamos supor, ah, ele quer ir para Paris, ah, mas ele quer ir para Paris, ele quer comer num restaurante que fica de frente para a Torre Eiffel, que tenha tal lagosta com tal bebida, e depois ele vai assistir uma apresentação lá no Moulin Rouge, e ele já quer o ingresso na mesa, tá entendendo? Não é o passageiro que nem eu sou tipo mochileira. Eu boto a mochila nas costas, levo a criança junto comigo e vamos meter o pé na rua. Eu já tenho mais esse perfil, mas tem muita gente que prefere fazer um tratamento diferenciado. É claro que ele vai pagar por isso, né? Mas o personal travel, ele tem esse papel de atender essas necessidades, né?
Exatamente. Karen, aqui na terceira opção a gente tem as franquias de turismo. Fala um pouquinho pra gente do que seriam essas franquias.
Então, as franquias de turismo, ela é um outro tipo de negócio que cada vez mais tem atraído as pessoas, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, de investir em um empreendimento que já está validado pelo mercado. Então, por exemplo, você conta com a assistência e a experiência da franqueadora. Então, suponhamos, é como se você abrisse um McDonald's na sua cidade, certo? Só que você é um franqueado, né? Você vai usar todo o layout, todo o perfil, a cultura organizacional do McDonald's e vai se instalar na sua localidade. A mesma coisa com turismo. Então, por exemplo, agências de viagens, por exemplo, a CVC, que é uma agência muito grande, espalhada no Brasil toda. Muitas das CVC são franqueadas, né? É uma pessoa da localidade que adquire se torna um franqueado da marca, né? Precisa seguir uma série de regras para poder representar aquela marca, mas isso é muito bom, porque o que que acontece? Ele não precisa se estabelecer no mercado, ele já tem uma marca consolidada, entendeu? Então, eu sou super. Eu gosto muito da questão da franquia, porque eu acho que ela favorece muito o desenvolvimento do mercado local, assim. É claro que a gente não tem que fechar os olhos, por exemplo, para as startups, né? Mas as startups na área do turismo e nas demais áreas, às vezes tem um investidor anjo, que é aquele investidor que coloca o dinheiro para a empresa rodar, né? Que vem de empresas grandes e até de franquias, certo? Então, é uma ideia muito bacana, funciona bem e a chance de dar errado é pequena, entendeu? É só se você na hora de fazer a escolha do local ou da comunidade que você vai escolher para trabalhar as vendas, não esteja preparada para ter esse tipo de empreendimento, mas normalmente dá super certo.
Exatamente. E aqui, como uma quarta opção, a gente tem o guia turístico de grupos, né? Que é basicamente, se você mora em alguma cidade local, né? Local não, em alguma cidade turística, você trabalha com um grupo de pessoas para ir conhecendo os lugares turísticos, né? Da região,
Isso.
né, Karen?
Isso aí, o guia de turismo, Bárbara, é uma coisa bem legal de falar, porque assim, o guia de turismo é uma dúvida recorrente. Quando eu estou na tutoria, se pergunta muito assim: se eu terminar o curso de gestão de turismo, eu vou poder ser guia de turismo? Não, você não vai poder ser guia. Para ser guia de turismo, você precisa fazer o curso técnico de guia de turismo, para você tirar a carteira de autorização, certo? Você até pode, como gestor de turismo, acompanhar grupos, né, junto com o guia, ou então ser responsável por um grupo. Mas chegando na localidade, na hora de fazer o city tour, na hora de conhecer a região, e você vai precisar de um guia de turismo, credenciado, certo? Então, essa é uma dúvida muito recorrente, porque o curso de guia é um curso técnico. Então, o que dá para fazer? Você faz o curso tecnólogo, que é o curso superior em gestão de turismo, que aí te dá todas as aptidões para você ser gestor, supervisor, gestor, coordenador, e além disso, você faz o curso de guia de turismo. É, e aí a Bárbara falou, é uma coisa legal? É super legal, porque assim, se você faz uma parceria boa com agências, com hotelaria, você vai ter trabalho sempre, tá entendendo? Uhum. E muito bacana, porque tem curso de guia de turismo regional, na tua localidade, nacional, para o Brasil e internacional. Putz, aí o internacional, quando você recebe em dólar e em euro, vem um retorno financeiro bem interessante para o guia de turismo, mas ele tem que estar à disposição para viajar, né?
É. Eu trabalharia com isso, né? Se eu puder. Porque para mim não teria problema nenhum.
Nenhum problema, né?
Né? Aqui outra opção que a gente tem é lembranças de viagem, né? Poxa vida, quem nunca viajou para algum lugar e não trouxe uma lembrancinha para casa, né? Isso é super comum, né, Karen?
É verdade. E as lembranças de viagem, né? Né, Bárbara? A gente tem aí o pessoal do artesanato, né? Que é um pessoal que a gente tem que super valorizar, que faz um trabalho lindo, né? Dentro das regiões, principalmente nas localidades do Brasil, né? Trabalho feito à mão, trabalho... Eu gosto muito do trabalho artesanal, super apoio, né? Então, o trabalho de artesanato é um trabalho que, se você trabalha numa localidade que tem um fluxo de turismo constante, né? Você também vai conseguir vender os seus produtos o tempo inteiro. E aí você valoriza a região onde você está trabalhando também, né? Então, isso favorece o mercado local. Aí a gente também tem as agências de turismo, né, Bárbara?
Exatamente, essa daqui é para quem tem um pouquinho mais de capital para investir, né? Porque não é muito barato para abrir, mas se você puder, está em uma boa pedida também, né?
Isso mesmo. Aí, assim, se você quer abrir uma loja física, como a Bárbara comentou, do capital, aí é um pouquinho mais caro, porque você vai ter que alugar a sala, vai ter que colocar equipamento, né, internet, telefone, enfim, uma série de coisas. Agora, se você optar por uma agência de turismo online, que existe também bastante, né, aí o teu escritório pode ser na tua própria casa, mas ainda assim, precisa ter uma internet de velocidade, você tem que ter parcerias com operadoras, com companhias aéreas, com serviços de transfer, né, de receptivo, tem que ter um bom trânsito para dialogar com os parceiros. Então, a agência de turismo, olha, gente, quem trabalha com agência de turismo ama a agência de turismo, né? É uma galera, assim, que tá no... Ó, para vocês terem uma ideia, o ramo da agência de turismo é muito mais antigo do que eu e a Bárbara antes da gente ter nascido, entendeu? Mas a gente teve aí, no passar do tempo, um aperfeiçoamento das agências de turismo. E aqui na Matec, que a Bárbara está compartilhando com a gente tem aí vários segmentos. Turismo de aventura, ecoturismo, turismo de luxo, corporativo, LGBT, festivais gastronômicos. Então, as agências, você não necessariamente precisa ser... trabalhar um produto, mas é interessante que você tenha um carro-chefe, sabe? Porque aí, quando fala daquela, vamos falar de turismo de aventura, então vamos lembrar da agência tal, que pode, então, que a gente sabe que tem credibilidade, segurança, e que pode vender esse produto com tranquilidade, né?
E eu acho que... Opa, pode falar, perdão.
A gente tem os aplicativos também, né?
Os aplicativos, hoje é difícil, né? Acho que quem não usa aplicativos, principalmente para quem vai viajar, é que nem você falou mais pro comecinho, né, Karen? Se você vai viajar e você está em algum lugar e se você quer conhecer alguma coisa por perto, com certeza já devem existir aplicativos para isso, né?
Entendi, isso mesmo. E daí, os aplicativos, eles têm sido usados muito, né, em relação ao turismo, né, plataformas que organizam os eventos, as atividades turísticas, né, passagens aéreas, enfim, voos domésticos, tem de tudo, gente. O mercado da tecnologia e da inovação em relação ao turismo tem muita coisa. E por fim, o que a gente tem aqui por último, Bárbara?
A gente tem os postels, cara. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais para a gente, porque esse era um que eu não conhecia, para falar a verdade.
Então, os postels, né, eles são um conceito na área de turismo que reúne o que a gente chama assim, de chique, que é posh, né, posh, e hostels, de albergue. Então, pós-TELS ou pós-TELS, dá para falar, enfim, é uma coisa como um hostel chique. Então, o que é um hostel? Um hostel é um albergue da juventude, né? É, um albergue da juventude, normalmente, eles são internacionais, eles têm um padrão de qualidade, mas, assim, as pessoas ficam em beliches, os banheiros são compartilhados, existem alguns quartos nos hostels que são banheiros privados, né? E que tem cama de casal, etc. Mas não é um hotel, certo? Uhum. Então, os hostels, eles têm essa característica de unir a qualidade e um serviço diferenciado, um design no albergue mais refinado, certo? Com tarifas, ainda assim, competitivas, no formato de hostels, certo? Então, são pessoas que procuram uma boa relação custo-benefício. Então, é um ambiente mais charmoso, bem decorado, tem facilidades tecnológicas e tem um certo conforto, né? A gente tem que lembrar que ainda assim é uma hospedagem econômica, mas tem Wi-Fi gratuitos, nesse caso tem banheiros privativos e tem design moderno. Então, antes, os hostels eles eram voltados apenas para os mochileiros e para os jovens. Uhum. Essa nova geração dos hostels já está atraindo um público que procura hospedagens mais modernas, até mesmo as gerações mais velhas, e que querem uma alternativa de hotéis mais comuns, assim, sabe? Então, aqui a gente deu vários exemplos, várias sugestões. Aí fica a cargo, né, de quem se interessa, de quem quer ser empreendedor, de quem quer atuar na área. Tem muita coisa legal e muita coisa interessante para a gente fazer. Bárbara, você trouxe um vídeo também, né, para a gente. Você compartilha com a gente um vídeo? Sobre o que ele fala?
Ele é um videozinho do Sebrae também, do Sebrae lá do Rio Grande do Sul, que ele traz pra gente 10 tendências, né? No caso, ele não traz exemplos de coisas que você pode fazer, mas no caso, coisas que você pode observar caso você esteja querendo empreender dentro do turismo, né? Vou colocar ele aqui pra gente então, tá bom? Tá bom?
Olá, eu sou a Amanda, faço parte da equipe do Sebrae e estou aqui para falar de um assunto que todo mundo gosta, sobre turismo, tendências e negócios. Turismo é um assunto que tanta gente gosta que a hashtag Travel é a 28ª hashtag mais comentada no mundo todo. Isso tudo porque viajar nunca foi tão fácil como é hoje. A gente pode visualizar a rua onde vai se hospedar e, através de aplicativos, organizar as finanças por gasto médio de viagem no destino. Ou seja, a tecnologia está mudando a forma das pessoas viajarem. O Brasil é a 11ª maior economia de turismo no mundo. Anualmente, são 160 bilhões de dólares que o setor movimenta. O Rio Grande do Sul é um grande destino turístico, onde a boa gastronomia, o enoturismo, as belezas naturais e a diversidade cultural, desde a imigração como na cultura do gaúcho, se destacam e geram muitas oportunidades para empreendedores. E vamos conhecer agora as principais tendências do turismo. Tendência 1, slow travel. Slow travel foi escolhido por 38% dos brasileiros e promete ser o queridinho em 2020. Não ter pressa e curtir simplesmente a viagem num outro estilo. Tendência 2, acomodações verdes. O relatório do Booking 2019 diz que 92% dos brasileiros buscam hospedagens verdes como uma das alternativas para suas viagens. Tendência 3, gastronomia local, a melhor parte da viagem. Antes de a gente chegar, a gente já sabe aonde vai comer. Não importa se é num restaurante chiquérrimo ou numa barraquinha, desde que cada mordida vale a pena. Tendência 4, as escapadas. As viagens curtas são as melhores formas de viagens para 16% dos brasileiros. Pequenas viagens ao longo do ano são a forma de se conectar, de descansar e de encarar os desafios do ano todo. Aqui vale aproveitar o feriado ou fazer uma fugidinha rápida para aproveitar a gastronomia de uma outra cidade, praticar esportes junto à natureza, conhecer atividades culturais com amigos ou simplesmente sozinho para curtir longe da confusão do dia a dia. Tendência 5, detox digital. É basicamente a alegria de se desconectar das redes sociais e parar de conferir o que os amigos estão postando. É sair das multidões, relaxar e se conectar com o meio ambiente, com a natureza e com o principal momento que está acontecendo ali. Tendência 6, o uso da inteligência artificial e da machine learning para se comunicar com o usuário. os dados de bilhões de usuários com a alta tecnologia gera um insumo muito rico para companhias aéreas e para hotéis. Essa tecnologia permite que robôs interajam com seus clientes e auxiliem no processo de organização e planejamento dessas viagens. Tendência 7. Se não está na internet, é porque nunca existiu. 80% dos usuários do Instagram seguem pelo menos uma empresa. Isso quer dizer que tem um potencial enorme para usar essa plataforma. Imagens de viagens sempre inspiram novas viagens. Usar as plataformas de foto corretamente vai turbinar suas vendas. Tendência 8. Desacompanhado. As viagens sozinhas estão crescendo. Isso acontece por duas razões. Primeiro, a taxa de casamento vem caindo e as de solteiro vem aumentando. Segundo, as viagens de negócio. Quem viaja a trabalho, viaja a maioria das vezes sozinho. E quando pode, inclui alternativas de lazer nessas viagens também. A oportunidade é acolher esse turista que viaja sozinho, acolhendo ele, dando informações e criando experiências que ele possa curtir a viagem mesmo sem nenhuma companhia. Tendência 9, realidade virtual. E é uma das apostas para melhorar as experiências de viagem. Algumas agências varejistas já usam a realidade virtual para mostrar, para divulgar alguns resorts ou destinos. Essa tecnologia, a cada ano, está mais barata e acessível para vários negócios. Tendência 10 é a regra de ouro. É mais fácil manter a fidelidade dos atuais clientes do que buscar novos clientes. Então, seja criativo e dê razões e crie experiências para que esse cliente volte para você. Tenha presença digital. A viagem, ela começa desde a pesquisa, no planejamento, no curtir a viagem e no pós-viagem. Busque parcerias para criar opções para todas as idades, para valorizar os produtos locais, para ter uma experiência completa de viagem, de hospedagem, de gastronomia. O turista precisa de mais de uma razão para conhecer o seu negócio. Obrigada por nos assistir. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique atento aos nossos próximos conteúdos.
Legal, maravilhoso, né? Ela deu altas dicas muito interessantes. E é isso mesmo, vai muito dentro daquilo que a gente falou hoje, né, Bárbara?
Exatamente, fica aí no videozinho. Depois eu vou colocar ele aqui nos comentários para vocês, para quem quiser se inspirar, né? Para abrir o seu negócio aí dentro da área de turismo.
Então tá bom, Bárbara, muito obrigada pela parceria de hoje, foi ótimo, um tema muito interessante, com certeza vai ajudar os nossos alunos, e a gente se vê, né, no Por Dentro do Turismo na semana que vem, pessoal.
Eu que agradeço, Karen, até a próxima semana. Tchau, gente.
Tchau, gente. Tchau, tchau.
Por Dentro do Turismo.